Hoje é domingo, 14 de outubro. Acabou a glória de José Dirceu. Biden recupera terreno perdido por Obama. Os tempos austeros que se aproximam de Portugal. A Academia Sueca começou a entregar os Nobel de 2012 e uma viagem pelos Estados Unidos. José Dirceu foi condenado por corrupção ativa no caso Mensalão. Dirceu, o número 2 de Lula da Silva no Brasil, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, viu o Supremo Tribunal Federal condená-lo com 8 votos em 10. Apenas 2 juízes não votaram a condenação do petista, numa altura em que o Brasil aplaude aquilo que parecem ser os primeiros sinais reais de uma verdadeira luta contra a corrupção. José Dirceu foi chefe da Casa Civil de Lula da Silva, esteve envolvido no caso Mensalão, um esquema de compra de votos que abalou o país em 2005 e 2006. A decisão do Supremo Tribunal Federal abre uma nova página na política brasileira. O gigante da América do Sul é um dos que mais sofre com a corrupção política. E José Dirceu, que em tempos foi um herói da resistência à ditadura, passa agora a exemplo de um caso bem julgado. Joe Biden parece ter conseguido ganhar algum do terreno que Obama perdeu para Romney no debate da outra semana. O vice-presidente democrata enfrentou Paul Ryan, o vice de Romney, e ao contrário de Barack Obama, Biden foi incisivo, agressivo, irónico e muito perspicaz, como já é, aliás, habitual no experiente político. O debate mostrou também um Paul Ryan bem preparado, que nunca perdeu a calma, e foi largamente um momento bastante melhor do que o protagonizado pelos dois candidatos presidenciais e que colocou novos dados na campanha. No entanto, ficou por discutir um ponto que tem sido muito falado na corrida à Casa Branca. O aborto, ambos os candidatos a vice são católicos romanos, mas enquanto os republicanos são totalmente contra a interrupção voluntária da gravidez, os democratas permitem-na, o que lhes pode retirar os votos mais conservadores no país. Tanto Biden como Ryan, no entanto, se recusaram a dar a opinião pessoal sobre o assunto, mantendo-se fiéis às linhas de cada partido. Falta menos de um mês para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em Portugal, a semana foi de tensão política. Depois de serem divulgadas as linhas orientadoras do Orçamento do Estado para 2013, o país ficou em transe. Um aumento exponencial de impostos, redução das deduções fiscais, o fim de várias isenções, todo um documento que adivinha extremas dificuldades para as famílias num contexto de profunda recessão económica. Se todas as medidas forem aprovadas, visto que o documento final é apresentado esta segunda-feira, os especialistas temem um país a entrar em convulsão social. O executivo de Pedro Passos Coelho mantém uma pose irredutível no que toca à austeridade, mas será este o caminho que tira Portugal da crise ou agravará o desemprego, a quebra na procura interna e, obviamente, a falta de ânimo dos portugueses? Portugal está à beira do desespero e o governo poderá estar à beira da ruptura. A Academia Sueca voltou a escolher os melhores entre os melhores. Os Nobel desta semana, pela voz da jornalista Juliana Miranda, no habitual espaço de ciência.
A quase descoberta do bóson de Higgs foi o evento científico deste ano, e mobilizou tanto a imprensa como a academia. Isso, porém, não foi o suficiente. O Nobel de Física de 2002 foi para uma pesquisa bem diferente. O francês Serge Haroche e o americano David Wineland levaram por seu trabalho que identificou o bizarro comportamento de partículas isoladas, estabelecendo a base para um modelo de computação que ainda nem existe, mas já é considerado o futuro da informação, os computadores quânticos. Em química, os laureados foram o americano Robert Lefkowitz e Brian Kubilka, pela descoberta de receptores da chamada proteína G. O caminho químico proposto por eles ajudou no desenvolvimento de remédios, uma vez que é um mecanismo usado por várias reações no organismo. Em medicina, a vitória foi para os conservadores. Shinaya Yamanaka e o britânico John B. Gordon levaram pela descoberta das células-tronco iPS. São células atômicas. Troncos adultas que são convencidas em laboratório a retornar a um estágio bem parecido com o das células embrionárias, onde podem dar origem a qualquer outra do organismo. Este ano, o prêmio foi reduzido. Passou de 10 milhões de coroas suecas para 8 milhões. Não tá fácil para ninguém, nem para os vencedores do Nobel. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda fala-nos de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. De regresso aos sotaques lusitanos, fechamos a sair de Chicago em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
São 5h30 da manhã, quando a nossa viagem começa em Chicago, Illinois. Conhecida como uma cidade ventosa, Chicago é também a mais gorda cidade americana. Pensem em todas as piadas infantis que podem fazer com o assunto, mas guardem-nos para vocês próprios, porque é demasiado fácil. A comida é uma coisa especial para esta gente. É a terra da Deep Dish Pizza, uma pizza com a altura de outras três, mas ainda dentro da caixa. E a terra do maior festival de comida ao ar livre é também o local onde nasceu o McDonald's. esta cidade é o sonho de qualquer cardiologista a trabalhar no privado. Aquela gente tem tudo em grande. E não só porque os habitantes da cidade fazem com que o elefante pareça magro. Tem o edifício mais alto da América do Norte, tem a autoestrada com mais tráfego, o aeroporto com mais movimento, a maior biblioteca do mundo, o maior aquário indoor do mundo e o... Já estou cansado de maxilar. Finalmente saímos de Chicago. Avançamos até Springfield, capital do estado. Tentamos encontrar a taberna do Moe, mas é uma tarefa impossível. As pessoas, por alguma razão, riem-se de nós até ficarem sem ar. Curiosamente, elas não são amarelas. Nota mental. Fazer algumas pesquisas no Google para evitar alguns embaraços. Agora vou tentar arranjar um quarto para dormir, porque tenho de arrancar cedo para Oklahoma.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.